UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Precisamos todos. Tá aí o Belchior, uma versão que ele gravou no Uruguai em 2011, Velha Roupa Colorida. Eu sou apenas um rapaz latino-americano que veio por entre a fileira de milho verde que ondeia, fazendo eu mesmo meu caminho e tendo o passado como uma roupa que já não serve mais. Vivo a divina comédia humana, onde nada é eterno. Seriam muitas as formas de apresentação que conseguiríamos fazer de Belchior a partir de suas letras. Cantor e letrista exímio, lírico, contundente e autobiográfico. Belchior fez da sua canção um retrato do Brasil. Morreu este ano e agora já podemos ler sua biografia, de autoria do escritor, jornalista e crítico musical J.B. Medeiros. Ele participa do Sempre um Papo dessa sexta-feira no auditório da CEMIG, onde lança Belchior, apenas um rapaz latino-americano. Para falarmos sobre o livro, Belchior, sua trajetória na música brasileira, vamos então conversar com ele, JB Medeiros. Bom dia, JB, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Muito obrigada pela sua participação, prazer falar com você no Universo Literário, viu?
Eu que agradeço.
JB, qual que é a sua relação afetiva com o rapaz latino-americano Belchior? O que te motivou a escrever uma biografia dele?
Bom, afetivamente ele foi muito importante na minha formação. Como para quase todo brasileiro, é uma poesia que atingiu transversalmente quase todo mundo, sejam ricos ou pobres, pessoas mais de maior instrução, de menor instrução, canções como Medo de Avião, até os versos mais conhecidos da música, das letras dele, né? Os versos como, por exemplo, Minha Dor é Perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Uhum. Isso é de uma universalidade muito grande, né?
Uhum. Agora, o seu trabalho traz um relato bem íntimo do Belchior. Como é que foi o processo de buscar o material necessário para remontar a vida dele? Você chegou a conhecer o Belchior? Foi atrás da família? Como é que foi essa pesquisa?
A biografia, por princípio, ela é uma biografia não autorizada. Uhum. Eu não pedi licença para fazer. Uhum. Eu simplesmente achei que, como ele era um artista de uma estatura muito grande dentro da música popular brasileira, ele merecia uma biografia, e eu resolvi fazer. Obviamente eu tinha a intenção de encontrá-lo e talvez conseguir algum tipo de contribuição dele para a história, né? Mas eu não tive essa sorte, ele morreu antes de eu ir atrás dele. Então, ao mesmo tempo, eu consegui falar com quase todos os familiares. Foi uma busca de um ano e meio, né, para quase 100 entrevistas. Então, foi um leque muito grande de informação e tal, que eu fui cruzando para tentar construir aquele esqueleto básico da história da vida de uma pessoa. Obviamente que uma pessoa que vive 70 anos, se você for fazer a biografia dele com acuidade, talvez isso leve outros 70 anos fazendo. Mas eu consegui montar, dentro do que eu considero razoável, um esqueleto do que foram as motivações essenciais da obra dele, como ele desenvolveu aquela ética muito particular dele, muito rígida, como ele produziu também pintura, como ele também constituiu família, como ele se dedicou a algumas coisas, a algumas musas. Então foi aquela história que se justifica dentro também de um princípio de produção intelectual, né? Não é só um interesse de intimidade, não.
Uhum. Na trajetória do Belchior, aí na sua biografia lançada recentemente, você se deteve em algum período da vida dele? Tem uma fase que você aborda mais ou não? É uma coisa mais homogênea?
Não, eu acho que eu defini que três discos dele, os três primeiros, são obras-primas para mim. Uhum. Eles têm... E aí, como eu tinha esse pressuposto, eu tinha que provar isso. Uhum. Porque você só pode argumentar quando você tem bons argumentos, né?
É verdade.
Então, os três discos receberam um tratamento diferenciado na biografia. Mas eu acho que a parte mais importante, que talvez seja o que define meu trabalho, a detecção do momento em que ele se torna Belchior, entendeu? Que é, eu acho que foi no mosteiro, quando ele estudou durante 3 anos para ser frade capuchinho, lá no interior do Ceará.
Uhum.
Nesse período, ele desenvolveu quase tudo que foi base da obra dele. Então, por exemplo, a filosofia, que ele estudou muito, um pouco também dos cantos gregorianos, dos frades que ele aprendeu. Ele aprendeu ali latim e um pouco de italiano no convento. Quase tudo isso é usado na obra dele ao longo de toda a vida. Então, para mim, aquele momento, como uma definição de espírito da obra dele, é fundamental. Então, por isso que eu dedico uma abertura até um pouco mais extensa a esse período.
Certo, certo. E o Belchior, né, JB, ele tinha uma voz marcante, potente, letras fortes. Qual foi a maior marca que ele deixou na música popular brasileira?
Eu acho que foi esse insight libertário dele, né? Ele foi um cara que teve uma leitura muito profunda das ansiedades, das angústias do jovem brasileiro.
Uhum.
Ele retratou isso em canções, tanto que até hoje as pessoas muito jovens se reconhecem nas letras dele. É como se ele tivesse feito um retrato atemporal do que faz com que o jovem seja inquieto, que ele tenha essa ânsia de mudar as coisas, que ele tenha esse espírito de largar tudo e ir em direção a um espírito de liberdade, de afirmação da sua expressão, né, da sua expressão afetiva, emocional. Então, o Belchior conseguiu fazer essa leitura de uma forma muito profunda e muito perene. Então,
uhum,
acho que aí está o segredo, talvez, da perene, da longevidade da obra dele.
Entendi. Muito bem, são 9... Tem
também um aspecto que acho que é interessante, que é meio que uma coisa que as pessoas sempre identificam com muita facilidade, que é, parece que ele era meio profético, assim.
É verdade.
Ele profetizava as coisas, ele antecipava alguns movimentos da política, do comportamento, e mesmo ele, o desaparecimento dele, nas músicas dele, parece que ele dá pistas de que vai um dia romper com tudo e desaparecer.
Uhum.
Tanto é que a última música dele, no último disco de músicas inéditas dele, que é de 1993, chama-se Até Mais Ver, que é uma espécie de despedida.
Entendi. Bacana. 9:30, bom dia, este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa, eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com JB Medeiros, que lança nessa sexta-feira a biografia Belchior, apenas um rapaz latino-americano. JB, continuando aí nosso papo sobre o Belchior, ele faz parte do pessoal do Ceará, aí tem como representantes Fagner, Edinardo, entre outros. Qual foi a novidade trazida por esse grupo para a MPB?
Bom, eles tiveram eles surgiram quase simultaneamente ao tropicalismo, eles são também contemporâneos de outros movimentos, como, por exemplo, os Novos Baianos, né?
Uhum.
Como o próprio Psicodelia Brasileira dos chamados nordestinos ali de outra geração, como Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, eles estavam dentro desse momento muito fértil da música do Brasil. Né?
Uhum.
O que eu acho é que eles fizeram um movimento talvez mais enraizado dentro da cultura do Nordeste, que permitiu uma ampliação da sensibilidade brasileira em torno daquelas canções. Então, quando o Fagner canta com aquele... A gente brinca, né? Com aquele canto de bode dele. ele traz para a cultura brasileira, tanto ele quanto, por exemplo, Elba Ramalho, por exemplo,
uhum,
eles trazem para a cultura brasileira uma tradição nordestina muito forte, né, daquelas dos aboios, das pastorinhas, dessas coisas que são muito típicas de uma cultura. Mas eles trazem dentro da perspectiva universal, dentro da cultura pop mesmo.
Uhum.
Então, isso é, é uma contribuição inestimável, né? Você tem, obviamente, já, você já tinha um popstar do Nordeste como o Luiz Gonzaga, e mesmo Cego Aderaldo, esses caras já tinham alcançado a cultura popular brasileira, mas eles fazem isso de uma outra forma, mas com uma visão mais universal. Belchior tinha muita influência, por exemplo, dos Beatles, né, do Bob Dylan. A música dele traz um pouco desse folk misturado com a cultura nordestina. Então, é uma ampliação da visão do Brasil sobre, sobre si mesmo.
Entendi. Você mencionou aí que no último álbum dele, de 93, né, ele já estava aqui ventilando um possível afastamento, ele profetizando da vida pública, e de fato isso aconteceu, e muito se especulou sobre esse sumiço do Belchior, enfim. Na sua investigação, você faz alguma hipótese do que o levou a fazer isso? Fala um pouco pra gente sobre esse momento da vida do Belchior.
Na minha conclusão é muito simples, foi uma decisão filosófica, assim, não foi, mas há muitas teses, há teses que vão desde da questão psiquiátrica até a questão financeira, sei lá, muitas especulações e tal. Eu acho que a Belchior resolveu romper com o mundo, e ele não olhou para trás, ele foi adiante, mesmo sem saber onde é que isso ia dar, ele pegou e foi embora. Mesmo essa última canção que eu falei, Até Mais Ver, ele diz o seguinte: qualquer distância entre nós tornada em nada, só assinala um novo encontro para depois. Então, ele tinha essa perspectiva de voltar com alguma coisa. É como os grandes artistas, Rimbaud, Baudelaire, Duchamp, todos os grandes artistas que fizeram movimentos muito, muito radicais, eles foram em busca de uma certa iluminação, né? O William Blake, para trazer essa agulha das profundezas de suas visões para entregar, porque tem uma generosidade nisso, né? Para entregar para o resto da humanidade, sabe? Eu acho que ele pretendia voltar. Ele pretendia voltar com alguma coisa que ele tivesse conseguido sintetizar em arte.
Entendi.
Né? Mas ele não teve tempo. Teve uma fatalidade, né?
É verdade.
Teve um aneurisma da aorta que matou ele.
Certo. Voltando num tema que você mencionou no primeiro momento da nossa entrevista, que é a questão da biografia. Autorizada ou não, você falou que não, que a sua biografia, você começou a escrever, enfim, como é que foi isso, como é que você vê essa questão das biografias?
Olha, eu acho o seguinte, eu não quero dizer que a minha biografia é melhor ou é pior do que qualquer outra, acho que há várias formas de se fazer, né? Eu acho só que a questão da liberdade do autor, né? Um biógrafo é também um escritor, né?
É verdade.
E a liberdade do autor tem que ser absoluta, é um princípio da criação humana, né? Ela não pode ser subordinada a um interesse, mesmo que esse interesse seja da preservação de intimidade, essas coisas. Agora, obviamente, o biógrafo tem responsabilidade, né? Ele não pode fazer ilações caluniosas, não pode fazer essas coisas porque não é só desonesto, é também injusto, né? E a injustiça não é algo que faz parte do mundo dos artistas, dos autores. Então, e para mim, por princípio, a biografia ela tem que ser um estudo distanciado do objeto.
Entendi.
Então, você tem que ter esse distanciamento para você poder enxergar, inclusive, a multiplicidade de visões sobre essa pessoa. Se alguém for contar a minha história, ele vai contar diferente da que eu conto.
É verdade.
Porque eu conto, toda a história vista do nosso ponto de vista, ela tem uma certa idealização.
É verdade.
E tem as coisas que a gente não quer que as pessoas saibam, porque acha que, moralmente, elas representam uma ameaça para a sua história, né?
Então, certeza.
Eu acho que tem esse ponto de vista. Mas há grandes biografias autorizadas, há grandes biografias romanceadas. Biografias, elas são um gênero literário e elas se realizam dentro das suas suas limitações. Ali.
Isso. Para a gente encerrar o nosso papo, que está muito bom, JB Medeiros, eu queria que você comentasse um pouco uma comparação que é feita de forma recorrente entre o Belchior e o Bob Dylan. Os dois são grandes letristas, figuras importantes, e fugiam do estrelato, se negavam aí a esse luxo da fama. Esse comportamento introvertido se fez presente na vida, na personalidade do Belchior aí durante sua jornada?
Foi, eu acho assim. O Belchior não me mimetizava ninguém, ele não imitava ninguém. Ele tinha esse comportamento que era típico de quem vem do interior, né? Ele era de Sobral, uma cidade pequena, era um filho de uma família muito grande, né? Mais de 20 irmãos.
Uhum.
Ele tinha essa coisa também muito. Ele não era um cara extrovertido, né? Ele demorou para achar o lugar dele no palco. A princípio ele nem cantava, ele só compunha, ele só escrevia letras. E depois ele teve que desenvolver seu próprio nicho, como ele se apresentava. E nisso ele criou lá o seu universo.
Uhum.
O Bob Dylan é a mesma coisa, né? Ele vem de uma cidade pequena dos Estados Unidos, ele se defronta com uma cidade grande, que é Nova York, no começo da carreira. Ele cantava de forma anasalada, também como o Belchior. Então, muitos pontos de contato, assim. Mas que, de certa forma, o que os aproximou foi mais a poética, eu acho.
Certo.
É mais o jeito deles tentarem explicar para os seus concidadãos, com seus conterrâneos, como é que funciona a cabeça do seu país, onde é que está a questão da identidade nacional,
uhum.
como ela se manifesta na cultura. Então, os dois têm esse mesmo insight, sabe? Mesmo olhar. Isso é curioso. Agora, é óbvio que, por exemplo, se você pega o disco Alucinação, que é a obra-prima do Belchior, você vai ver que tem muito a ver com Bob Dylan, porque é um espécie de folk anordestinado, assim.
Entendi.
Aproximado da nossa cultura popular.
Uhum.
Então é muito legal.
Bacana. JB Medeiros, prazer enorme conversar com você. Parabéns por o trabalho sensacional. Um favor que você fez aos fãs e a toda a música popular brasileira aí com o lançamento dessa biografia Belchior, apenas um rapaz latino-americano. Muito sucesso. E lembrando a você, JB, nosso microfone sempre aberto para suas novidades e, claro, boa viagem de vinda para Belo Horizonte aí no projeto Sempre um Papo nessa sexta-feira, tá bom?
Muito grato pelas boas-vindas. Estarei aí na sexta.
Com certeza, estaremos lá. Um beijo grande, um bom dia para você, JB.
Bom dia a todos.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, conversamos então com JB Medeiros, autor da biografia Belchior, apenas um rapaz latino-americano, que será lançada nesta sexta-feira no projeto Sempre um Papo, que é realizado no auditório da CEMIG. O evento de lançamento é gratuito e começa às 7h30 da noite, e o auditório da CEMIG fica na rua Alvarenga Peixoto, número 1200, no Santo Agostinho. Vale a pena você conferir, vai ser um super programa. Então, o que vai acontecer agora no Universo Literário às 9h40? Você vai ouvir Belchior, apenas um rapaz latino-americano.
Rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho a música. Ainda acredite nisso, tudo muda. Apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até deixar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas, e eu não posso cantar como contém, sem querer ferir ninguém. É somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior. E eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Por favor, não saque a arma no salão. Eu sou apenas um cantor. Mas se depois de cantar você ainda mete-me logo à tarde às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Mas depois de cantar, você ainda quiser me atirar, mete-me logo à tarde às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar. Sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior. Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada, nada é sagrado, nada, nada é misterioso, não.
Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.